Olá, Nelson Faria aqui, e hoje a gente vai fazer mais um Falando de Música com uma convidada, bicho, que realmente é fora da curva. É uma cantora excepcional. Ela é francesa e adora música brasileira. Camille Bertot.
Olá! Olá, gente!
Camille, uma honra ter você aqui, um prazer e uma honra te receber.
Estou muito feliz de estar aqui, de voltar para um outro café em casa, podemos dizer.
É um tipo de café em casa, tá. Como se for. E a ideia do programa aqui, basicamente, é a gente responder pergunta das pessoas que nos fazem pergunta pela internet. Então tá. Eu falo lá, vou encontrar com a Camille Bertot e começa todo mundo fazer pergunta. Então a gente selecionou algumas e vamos te perguntar.
Ah, estava
então,
mais? Estava mais que isso?
Estava mais que isso. Eu tive que selecionar.
Sim. É, louco.
A gente tem aqui a mediação, não intermediação, mas a mediação.
Porque você que está no meio.
Do Léo Justin, nosso querido Léo Justin. Então, temos aqui Camille Bertot, Léo Justin e Nelson Faria ao seu dispor. Léo, você quer começar?
Vou começar.
Então vai lá.
Vou fazer a pergunta do Tayo Júnior. Eu acho que é assim que fala o nome dele. De onde surgiu o contato com a música brasileira?
Então, o meu pai é um pianista de jazz amador. E ele começou quando eu estava criança, ele estava fazendo ensaios como músicos de jazz no começo. Uma vez, ele começou uma colaboração com uma cantora brasileira que estava morando... Paulista, mas que estava morando no sul da França, faz tempo que ele estava morando lá. E estava no meu quarto ouvindo essa música. Então, todas as canções, eu lembrei, eu memorizei. E tudo isso entrou no meu corpo, na minha cabeça. Tava faz a parte da vida na casa, sabe?
Que bacana!
Começa com isso e depois muitas coisas aconteceram como o Brasil. Estava 7 anos atrás, estava mais uma atriz. Escrito peça de teatro para crianças. E eu recebi uma bolsa de Paris, uma bolsa de ajuda, para ir para o Brasil e coletar lendas brasileiras.
Olha.
E fazer uma peça de teatro. Então eu fiquei 3 meses lá. E eu aprendi a falar.
Ficou 3 meses aqui.
Aqui, porque lá em francês significa aqui. É por isso que... Então eu fiquei aqui e eu encontrei um programador de um festival. Voltei o ano depois para contar, porque eu estava contando, mas eu não estava pensando que eu... Tinha a vantagem de estar uma cantora profissional.
Oh.
E, finalmente, eu encontrei todas as pessoas que me ajudam a entrar realmente no Brasil.
Que bacana, quer dizer que o Brasil teve uma influência forte na sua decisão de ser cantora. De uma certa forma.
Podemos dizer isso, completamente. Mas estava... sim, estava o trabalho do meu pai como essa cantora quando eu estava criança, adolescente. E também estava esse viagem que mudou um pouquinho a minha vida, porque eu voltei sempre. Eu fui para o Brasil 16 vezes, vou dizer, para tocar, cantar. E eu, coincidência incrível. Eu toquei último verão, eu toquei com Ivan Lins, loucura, com você.
Sim.
Eu encontrei muitos mestrinhos, Salomão Soares, Mimi, eu encontrei o Hermeto, eu encontrei
tudo,
sabe? Tudo aconteceu, eu encontrei os mais incríveis músicos do Brasil.
Eu tenho que dar um depoimento bacana aqui. A Camille é uma cantora francesa e ela veio para o Brasil fazer uma turnê. Eu achei aquela turnê que eu participei com você, que eu fiz Achei que você foi assim, super despojada e corajosa ao mesmo tempo, porque ela fez uma turnê que cada cidade ela tocou com um músico diferente.
Sim.
E, consequentemente, um show completamente diferente, né? E ela me convidou para participar de um desses shows, foi o show em Curitiba, que a gente fez junto, né?
Tá.
E deu para ver como o público brasileiro também é ligado no seu trabalho, né?
Sim.
Incrível. Tava lotado.
Acho que o público brasileiro completamente... tá ligado com muitas coisas.
É verdade.
Então, tem uma abertura, um entusiasmo, eu acho que é natural nessa cultura.
Uhum.
Eu posso sentir isso. E pode ser que ele agradeceu a minha paixão para o Brasil, porque eu aprendi a língua, aprendi a música, eu encontrei muitos músicos aqui. Então, eu acho que é como
uma troca?
Uma troca, sim.
Bacana. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta do João Gaspar. João Gaspar é um guitarrista muito bacana que tá de vez em quando. Até já fez esse programa aqui com a gente.
Uhum.
Ele pergunta o seguinte: os improvisos de jazz que você canta, você só decorou ou você também escreveu na partitura?
Eu não escrevo.
E se você transcreveu só com a voz ou usou algum instrumento para te ajudar?
Não. Eu tinha uma formação de pianista clássica no conservatório durante 15 anos, mas eu aprendi a escrever, a tudo isso, mas eu odeio. Eu odeio isso. Eu gosto de memorizar tudo, de incorporar. Claro, me ajuda a saber ler.
Uhum.
Por exemplo, eu participei ontem duas canções com Gabriel Grossi, para a saída do álbum dele, do songbook dele. E ele me mandou o dia mesmo, partitura. Então
teve que estudar.
Eu tenho que ler rapidamente, me ajuda muito. Mas o máximo eu quero realmente incorporar a música. E porque tô muito... eu tenho muito preguiça.
Ah.
Eu tenho muito preguiça. Imagina toda a improvisação de John Coltrane ou de um outro. Tem músicos que são muito mais corajosos que mim para escrever tudo isso. E géant, tu as fait quand tu as compris que tu n'es pas là pour être ce que le monde pas de géant tu a fait quand ce que tu donnes vient du cœur pas de là-bas ni d'ailleurs et que tu sais là où tu y vas c'est ce qu'elle s'est amusée à chanter la petite un jour elle s'ennuyait ce genre de jour un peu triste elle vient rétrécie et qui t'abaisse un jour qui retourne ta veste et qui t'embarque à grande vitesse sans que tu aies demandé ton reste et pas de mouche changée en pas de géant mais t'es sérieuse absolument je n'y croyais pas non plus sur le moment et plein la pouille de la gosse promener sur un virtuel casse mais non mais si elle commence à cocasser atypique oh movie passage au
Vou fazer a pergunta. O nick da pessoa é Fluffy28. Quais são as suas maiores influências?
Primeiro, eu aprendi o piano com o meu pai. E eu aprendi com Ma Merlot de Ravel. E eu estou apaixonada com toda a música de Ravel. Eu toquei muitas peças de Ravel. Bom, Debussy, Scriabine, mas Ravel. Especialmente. Então, começar com...
Ravel é genial.
Como a música clássica, como Ravel. Depois, podemos... Tem toda a tradição da música francesa, como as letras, a poesia. Barbara, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Brigitte Fontaine, todas essas pessoas que realmente são no mesmo tempo cantoras, actores, mas e poetas. Tava realmente uma tradição na França, um peu café-théâtre, cabaret. Ela estava com Barbara, não sei se você já viu um vídeo de Barbara, ela está no piano e é um pouquinho como uma peça de teatro. Uhum. Ela está...
Bom,
então, e podemos dizer que a minha influência também, o jazz, claro. O jazz, adoro Wayne Shorter, adoro Charles Mingus, Monk e a música brasileira. Então tem realmente quatro
elementos.
Mundos. Clássico, música francesa tradicional, música brasileira e jazz. Jazz. Uhum. Então fiz um...
Camille Bertot.
Mistura tudo.
Não estou a única, tem muitas pessoas que gostam também desse quatro.
Vou fazer a pergunta do João Sustenido. Como veio a ideia de transcrever solos do jazz para o vocal? De onde você pegou essa ideia de fazer os solos?
Primeiro, todos os músicos de jazz estão fazendo isso. Eles estão para aprender
A linguagem.
A linguagem.
Você tem que transcrever.
Eles têm que transcrever. É. Não tava muitos cantores que estavam fazendo isso, verdade. Então não tava realmente uma ideia que eu tive, porque somente muitos músicos estavam fazendo isso. É. Mas tem uma história um pouquinho engraçada, porque estava estudando no conservatório e eu preparei um grande projeto e eu não recebi o diploma.
Não passou?
Não passou porque as pessoas do conservatório me dizem que estava que não estava jazz suficientemente. Estava mais teatro, não estava muito claro as minhas direções. E nesse momento, estava aprendendo o solo de Giant Steps para somente para trabalhar para mim. E estava, ok, não estou jazz suficientemente. Eles querem jazz, eu vou colocar jazz no internet, eles vão ver Giant Steps, ok? Eles querem jazz e eles vão ter jazz, ok? Então eu coloquei essa vídeo. Mas realmente, não tava previsões nenhuma de divulgação, porque eu não conheço nada de internet, eu odeio tudo isso. Eu perdi o meu celular ontem, eu perdi o meu computador duas semanas atrás. Eu não tô uma pessoa de...
Apegado,
não tô uma geek, não tô uma... É. Eu não gosto das coisas materiais, eu não tenho facilidade para isso, realmente. Então, eu coloquei essa vídeo...
Mandou pro conservatório.
Quase.
Mas chegou lá, chegou.
Meus amigos do conservatório. E por que estou dizendo no começo? As letras, estou dizendo: não estou aqui para estar o que o mundo quer que eu seja. Estou dizendo isso como mensagem. E voilà.
Isso é uma letra que você colocou no solo? Não.
Não no solo, mas no padre, na melodia, melodia
no
principal.
Ah, melodia. No tema.
E depois disso, estava uma loucura completa. Muitos mensagens no mundo inteiro. Uma casa de disco me contactava em Nova York, ele saiu o meu CD. Enfim, toda.
Tudo por causa desse vídeo?
No começo, sim. No começo, sim, realmente. Tava como uma árvore que saiu da terra. E depois eu fiz outras coisas, mas tava mais para encontrar mais músicos. Porque eu percebi que, graças a isso, uau, eu tenho muitos músicos me contacta e finalmente uma ideia genial de fazer isso, porque uma comunicação estava realmente para isso. Ah, tem um músico da Índia que me contacta, tem um músico do Brasil, tem um músico...
Se conectou com as pessoas.
Sim, uma conexão louca e realmente me ajuda, mas não estava o plano do
Não foi uma coisa pensada, calculada.
Foi uma estratégia, né?
Foi...
Eu já tive estratégia antes.
E não deu certo.
Não deu certo. Eu já tentei de ganhar atenção, como todo mundo. Normal, quando você quer uma coisa, realmente tiver a vontade de conseguir. É uma vida dura, a vida música. E lá, lá realmente estava completamente roots. Colocou isso. Estava realmente. Vai embora. Coisa como isso.
Que incrível.
É, realmente incrível.
Não sabia disso. Incrível.
Às vezes quando você planeja demais.
Não, o mais incrível, não. O mais incrível é agora. O mais incrível.
O conservatório mandou o diploma. Olha, não, tá bom.
Não, o mais incrível é isso. É que o projeto que não estava recebendo, que não passou, o projeto que eu apresentei, esse projeto, eu gravei. Antes de colocar a vídeo de dança, eu gravei isso num disco. E depois dessa vídeo, um cara da Sunnyside, no Nova York, um label famosa, independente, me contactava. Ok, uau, você está fazendo isso, que loucura, você já gravou coisas? Sim, eu gravei a semana passada um CD de um projeto que eu fiz no conservatório. Ok, eu quero escutar, eu quero ouvir. Ele adorava. E saiu no mundo inteiro, é meu primeiro disco, Envie. É o projeto mesmo do conservatório.
Motini, ela não fez uma pergunta muito, muito grande, ela só escreveu assim, rotina de estudos.
Ah,
qual
sim,
é a sua
sim.
rotina de estudos?
É, a minha rotina, idealmente, eu preciso de um piano, ou no celular, você pode ter quando eu estou viajando, eu pensei somente uma coisa muito básica, muito estúpida, mas que é verdade, que a voz são as cordas. E como um violão, como precisa de
afinação
todo dia. Então, estou fazendo estou começando com todas as vogais. Cada noite é muito chato. Muito chato, mas ajuda tanto. Realmente, estamos pensando que temos que fazer coisas muito complicadas. Mas não, somente já isso é incrível. A mais aguda.
Mais grave.
Até a mais.
Aguda.
Você tem que estar muito. Honesto. Brasileiro que
é você tem que ser sincero
com você, tá ligado? Você tem que ter um som
muito claro, muito
preciso.
Muito preciso. Você não tem que fazer, claro, pensando em outra coisa. Você tem que fazer focado. Isso muito focado. Então, estou fazendo um outro exercício, porque os cantores usam muito da...
O queixo, maxilar.
Maxilar. Eles pensam que ajuda, mas não ajuda. Então, estou fazendo um exercício que um coach me ensinou. Você bloca e você está fazendo os sons, mas o mais bonito que você pode é difícil. Ya 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 ya. Somente para exercício, porque na maioria do tempo você está usando e finalmente não necessita. Então, esse exercício, no piano, tô trabalhando. Tudo eu tenho que realmente estou fazendo também como 1, 3 e enfim, como 7 também.
Uh-huh, 1, 3, 5.
E como todos os acordes.
7. Como você fez? Como você cantou?
Mas todos os ordens possível.
Uh-huh.
Posso começar com as
com a sete. Com a terça, com a sétima, com a
quinta. Tem que fazer isso muito naturalmente.
Tá. Isso é uma coisa muito legal. Vou falar mais um pouco disso aqui. Para quem não pegou 100% do que ela estava falando, ela estava fazendo exercícios que assim, ela estava cantando o arpejo dos acordes.
Uhum.
Só que em vez de cantar, primeiro ela cantou na hora. Depois fez pode. Depois voltou a sétima. E depois
foi aleatório.
Foi brincando com essas, né? Fazendo com terça, ordem, quinta.
Tudo é possível, todas as possibilidades.
A combinação,
né? Muito legal. Isso dá uma consciência gigantesca, né?
E todos os intervalos. É como do fa, do re ri ra, do ta ra, do po ra, do ru 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 ru. Tem que realmente estar na cabeça. Só tudo isso já depende do nível e do mas já você tem que ficar tempo com isso.
Quanto tempo mais ou menos você faz isso? Num dia ideal, né?
Ah, uma meia hora, isso, normalmente, porque agora está muito mais rápido, estou fazendo muito rapidamente tudo isso, somente...
É bom para ter os intervalos bem
internalizados, né?
Bem internalizados, bem claros, né? Você saber exatamente o intervalo.
Sim, e a coisa é que estou ajudando como piano, mas eu estou fazendo somente... Depois.
Ah.
Dure.
Só para conferir, né?
É, exatamente. Não estou fazendo antes, no mesmo tempo agora, porque eu tenho que ter naturalmente.
Ter o som em você. Depois Sim. Você confirma se está certo.
Exatamente. Estou fazendo também cadência. Cadência, bom. Estou improvisando realmente de uma maneira muito, muito livre. Se eu gosto, eu faço a mesma coisa embaixo. Enfim, somente de uma maneira muito, muito livre. Depois disso, eu estou fazendo menor. Depois disso, eu toco uma peça clássica, se eu tenho tempo. Posso trabalhar Bach ou não sei, mas Nesse tempo eu não tenho muito tempo, mas gosto de fazer isso. E depois, bom, eu gosto de realmente aprender uma coisa. Aprender, no jazz, você pode estar somente um ritmo.
Uhum.
Um ritmo de uma percussão que eu gosto, ou somente uma bassa de uma canção pop, enfim, tudo é possível. Então, uhum.
Conhecer, pegar uma coisa nova.
Sim, somente, ok, hoje eu vou aprender isso. É uma transcripção de uma improvisação, de cantoras, do não sei, tudo é possível. Eu não quero fechar jazz.
Aberto.
Aberto.
Uma coisa interessante me chamou a atenção. Quando você cantou os intervalos, falou de afinação,
uhum.
Eu li um livro, que é um livro que conta a biografia da Elis uhum. Regina.
Que se chama... Como se chama?
É...
Nada Será Como Antes.
Nada Será Como Antes.
Eu li isso também.
E tem uma cena uhum. que eles falam lá, que é uma pessoa entrando no camarim do Canecão. O Canecão era um teatro uhum. que tinha aqui no Rio, uma casa de shows. E ela estava... Antes de entrar no show, ela estava de frente para a parede aqui, e ela cantando para a parede, e cantando uma música que ela cantava já há 20 anos, há quantos anos? Há 10 anos. Upa, neguinho, upa, neguinho, uhum. na estrada, achando as notas, cantando para a parede para ouvir a afinação.
Tá.
E é por isso que ela era afinada daquele jeito.
Ah, sim,
ela estava trabalhando o tempo inteiro.
Mas ela bom, ela estava um gênio também, porque desde o começo tudo estava super, super
definido já.
Afinido. Quando eu estava contando há 25 anos, 20 anos, estava muitas vezes, especialmente as gravações de shows, eu não estava afinada. Até muitas... Ella Fitzgerald ou Elis Regina são pessoas que... Não sei se elas conhecem a palavra desafinada. nunca aconteceu.
Chega o Jobim com a música da Elis, assim, não sei que palavra é essa aqui no desafinado.
Ué.
Que nome é esse aqui? Não entendi essa música.
O Renan Benítez pergunta: qual é o intervalo mais complicado, mais difícil de fazer com a voz?
Não é uma questão de intervalo, é uma questão de rapidez que vai acontecer antes e depois. Sabe? Tem alguns intervalos que têm dificuldades, mas para razões diferentes. Porque está muito próximo. A quarta do pop é difícil porque você não está acostumada a cantar uma quarta. Na maioria do tempo, é um pouquinho menos
usual, né?
Como a voz.
Uhum.
Eu tenho essa sensação. E um intervalo claro, se é tu, tu, tu. Não é fácil. Se estou fazendo muitas vezes rapidamente e intervalos muito grandes, claro, vai estar difícil.
Uhum. Tem uma música, não sei se você conhece, uma música que do Ivan Lins,
uhum.
que ele fez para Leni Andrade. Você sabe quem é Leni?
Sim, claro.
Ele compôs essa música para Leni.
Aham. Uhum. Como se chama?
Chama Cantor da Noite.
Sim, já.
Era apenas uma noite. Sem som. Nossas noites que a gente sai sem dono. Te vou dar um dia.
Bom presente! Eu imagino, Leninha. Obrigada, Ivan! Do coração, obrigada!
Os intervalos são difíceis. Sim, difíceis. Claramente. E tem uma hora que ainda ela vem fazendo a mesma coisa, só que na repetição ele sobe meio tom numa frase. E ainda o intervalo fica mais.
Não,
é. Mas é linda a música. É linda.
Apenas uma noite a mais, sem sono. Dessas noites que a gente sai sem dono, procurando um samba canção no vento.
Michel Legrand é muito forte para fazer intervalos. Que é a canção? Tem uma canção como. Ah oui, amour, amour, je t'aime okay. tant, uh-huh. je t'aime tant, la 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 la.
É, quer ver coisa dele que eu gosto? Mas não sei se tem muito intervalo aquela.
É, sim, é um standard
What
jazz.
What are you doing for
ah, oui. Do, bo, bo, bo. Ah, não, não. Do, di, do, we, pi, a, pa,
não, falta, acho que falta uma nota, hein?
Não, não. What are you doing the rest of your life?
Ah, a segunda parte. Você.
Eu vou fazer a pergunta do Ailton 2152. Não sei o que significa isso, mas vamos lá. É, quais são as influências musicais do seu país para você? Eu sei que você falou algumas pra gente, mas pra gente também saber alguma coisa e procurar pra gente conhecer mais.
Do meu país?
É, da França. É da França.
As influências. Você tem que conhecer do Barbara. Barbara, que é uma cantora, poeta. Uhum. Pianista, Barbara. Brigitte Fontaine é uma mulher completamente louca. Eu acho que ela está tá 68 anos, ela está excêntrica, você não pode imaginar. Ela é Rita Mitsuko, um casado excêntrico também dos anos de no, 90. Você tem que conhecer Boris Vian. É, um pouquinho mais velho. Você tem que conhecer M. Mathieu Chedid. É, ele está fazendo pop, mas tem coisas interessantes que tem que conhecer.
E na música popular, como é? Vou te fazer uma pergunta minha, vou fazer dentro disso aí, dessas influências. É, porque no Brasil a gente tem uma música popular
uhum.
que não é a música folclórica,
uhum.
não é folk music,
uhum.
é música popular.
Uhum.
Milton Nascimento,
tá.
Ivan Lins, João Bosco. Tem a música erudita, clássica, a música popular e tem a música folk. São três
nichos.
É, que não é a música pop também. A música, a música popular não é o pop music.
Você teme isso, mas eu acho que na França não.
Não, não tem.
Não realmente temos.
Eu estava procurando esse tipo de artista.
Não tem.
Edith Piaf.
Não. Sim, mas é antigo. É. De agora? Realmente, é bom.
Camille Bertot.
Não estou muito. Enfin, não estou tão famosa lá na França. Não tanto, um pouquinho, no mundo do jazz, sim. É.
No jazz, conservatório?
É, no jazz, no conservatório, jazz. Eu estou muito famosa. No conservatório do jazz, agora estou muito famosa. Ah!
As pessoas do jazz vão estudar a camisa de todo. Vou fazer uma aqui que talvez você já tenha respondido. É a pergunta do Estevan Soares.
Uhum.
Ele pergunta, você acha que é dom, talento?
Uhum.
Ou muito estudo?
Boa pergunta.
É.
Bom, Jacques Brel, você conhece Jacques Brel? Ne me quitte pas.
Ah.
Jacques Brel ele tem uma palavra. Ele está dizendo: o talento não existe, é somente a vontade.
Olha,
total.
Incrível.
Donc le talent n'existe pas, c'est seulement la volonté, enfin l'envie. C'est plus envie ou
desejo. O desejo.
Então, nossa, se
isso
você...
é muito sério.
Eu concordo demais.
Se
é
você
muito
não
sério
tem
o desejo, você não vai ter talento, obviamente não.
Então, cara, eu acho que o talento vem do desejo. Não é uma coisa
um
que vem
divino
lá. No... E estamos mais fortes que uma outra pessoa. Eu acho que realmente é uma questão de desejo. Eu acho. No...
Eu concordo.
É, pra você passar por todas as etapas do estudo, você tem que ter muita vontade, né?
Sim.
É isso.
Você tem que ter muito desejo e você tem que ter... Eu costumo falar que você precisa estar inspirado. Inspirado em algum, em alguém, em alguma coisa que você ouviu. Você fala, eu quero fazer isso.
E tem vezes... Você... Eu percebi isso no... nos grandes artistas, na maioria do tempo, esses artistas exprimem uma coisa que ele não pode exprimir
com as palavras
na vida normal, no mundo normal.
E
podemos sentir como um pouquinho uma urgência, sabe?
Precisa
como,
tirar
como
aquilo.
Se ele estava respirando.
Uh-huh.
Podemos sentir isso realmente todas as pessoas que admiro tem um pouquinho essa coisa que sem isso eles somente
não conseguem
seria doente porque
mas fazendo o paralelo da pergunta do Estevão, uh-huh, que ele perguntou, você acha que é talento ou muito estudo?
É desejo. Muito estudo.
É o desejo que te leva a estudar.
Eu acho que é somente uma questão de sobreviver. Você realmente tem que sair, então você tem que
desenvolver.
Desenvolver o intermediário entre a coisa que você quer dizer.
Total.
Sabe? Então,
é como se você estivesse debaixo d'água e tem que...
É isso.
Senão não consegue. Não.
Então você tem que aprender a nadar.
É.
Porque senão você não vai
não
respirar.
Vai ficar.
Precisa de...
É quase uma necessidade de estudar.
É,
né? Você sabe que você tem que botar isso para fora, você sente a necessidade de fazer isso.
Claro, tem muitas coisas que ajudam uma pessoa. A educação, o environnement, todas essas coisas ajudam. Se você... tá na água e que tem uma pessoa que vai ajudar você a nadar e que vai estar mais fácil que uma outra que vai
joga aí dentro d'água
no meio do oceano. Mas temos exemplos grandes pessoas. Charlie Chaplin estava muito pobre, sem nada, ele estava fazendo espetáculos na rua, ele começava com isso. Enfin, temos todas as situações.
Sim, tudo é possível. Tudo é possível. Na verdade, o desejo é o mais importante.
Eu acho. Eu acho
é
realmente que... Eu gosto muito dessa palavra.
É.
Porque também é muito perigoso de pensar, ok, tem pessoas que têm um dom e tem pessoas que não têm.
É.
Então, eu acho que não tem. Só eu vou dormir.
É.
Sabe? Eu vou dormir ou eu vou chorar. Eu vou... É uma coisa que não tem saída.
Exatamente.
Essa maneira de pensar.
Um tem dom, outro não tem, então esquece.
Né?
Você não vai fazer nada porque você não... Mesmo que você faça, não vai dar certo.
Você se conforma, né?
É. Então,
eu acho que o talento depende de você, realmente.
Eu acho que para ser músico você tem que ter um lance que você lida com fracasso diariamente, né? Quando você está estudando, você dentro do seu quarto, você lida com o fracasso seu. Você não consegue fazer aquilo e tem gente que desiste. E tem gente que leva aquilo para o dia seguinte e fala, tá, agora eu vou... E aí precisa
aí
ter esse desejo. Exatamente.
O desejo de realizar. Tem uma coisa que você falou que eu achei interessante. Uma vez eu estava num clube de jazz em Lisboa.
Uhum.
E tinham várias frases escritas na parede. E uma frase estava escrita assim: a música fala aonde não existem mais palavras.
Incrível, né? Tem também uma outra palavra que eu vi no livro. I sing to silence the voices in my head. I sing to silence the voices in my head. So, tem uma coisa um pouquinho isso. Você tá... Vai.
Eu canto para silenciar as vozes na minha cabeça.
Tem duas significações, eu acho. Porque é isso. Eu canto para silenciar as vozes
na
minha cabeça. Ou eu canto para o silêncio. To silence it. Para o silêncio, as vozes na minha cabeça. Sabe?
Eu canto para o silêncio as vozes que eu tenho na cabeça.
É.
Porque antes de você cantar, o que tinha ali era o silêncio.
Tá. É. Então, eu gosto dessa
ambiguidade.
Podemos...
Bacana. O Jonathan perguntou como você faz para trabalhar os solos do Snark Puppy. Do Lingus Snark Puppy.
Eu tenho uma aplicação não estou muito prática, mas é verdade que descobri essa aplicação na mesmo se eu não estou geek. tem uma aplicação que demora,
abaixa o tempo, o andamento,
abaixa o tempo e que pode fazer loops. Então, bom, quando tem coisas que eu não entendo, que são rápidas demais, somente estou fazendo. Mas realmente tu...
Você gosta de baixar a velocidade ou só fazer o loop para ouvir de novo?
Os dois, depende. Depende. Mas realmente durante uma semana eu conto no mesmo tempo, sem tudo, somente e a minha...
Eu vi um vídeo seu cozinhando, lavando louça e cantando.
É isso. No transporte, fazendo a cozinha.
É.
Também uma memorização da coreografia do corpo. Sabe? Não é realmente uma... Não é uma coisa cerebral.
Uhum. A gente podia terminar você dando uma palhinha de um solo. Faz um solo pra gente.
Obrigado.
Bom demais. Léo Justin, muito obrigado.
Obrigado.
Camille Bertou.